Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Pronto, vamos para o debate. Tem uma substituição feita aqui do Dr. Sérgio Frota. Do Dr. Igor Lemos pela doutora Mônica Carvalho, porque o doutor Igor teve um problema de pedra de rim e foi resolver agora no hospital. Então vamos, começando o nosso debate, vamos falar de inteligência emocional. Deixa eu tirar algumas dúvidas aqui com o professor Sérgio Frota, diretor da FEBRASIS, não é isso?
FEBRASIS, isso mesmo.
É que eu vi tanta coisa no seu currículo que eu tive trabalho de enquadrá-lo aqui. É coaching, não é isso?
Isso, FEBRASIS é uma empresa de coaching. FEBRASIS é coaching integral sistêmico.
O que para quem não conhece esse linguajar como eu, o que é coaching?
Vamos lá, existe muita mística em relação à questão do coaching, né? Se fala muito hoje.
Eu passava aqui pelo consultório de graça, e agora com a Anne, algumas moças que eram coaching, mas parece que elas tiravam menino de parto.
Não é, não... Pois é, a coaching é uma palavra hoje que está muito em moda e se usa bastante, né? Mas vamos falar o que é coaching. Nada mais é do que um processo onde você identifica o estado atual, onde se encontra o hoje, né? O presente, identifica o estado desejado, para onde se quer ir, né? Quais são as metas, os objetivos, e traça um plano de ação para sair desse momento atual para o momento futuro. Então vamos bem, a palavra coaching é muito utilizada no esporte, por exemplo, coaching treinador. O que é que o treinador faz? Ele pega um atleta, avalia como é que está esse atleta, tem os objetivos para a temporada, por exemplo, e faz um plano de ação para que ele saia daquele contexto e chegue no final da temporada com aquele resultado. Então, coach nada mais é do que identificar o estado atual, identificar o estado desejado, traçar um plano de ação para sair do estado atual para o estado desejado. Então, isso é a palavra coaching de uma maneira bem genérica. Então, quando eu vou para uma academia e contrato um personal trainer, ele está sendo meu coaching na minha atividade física. Né? Então, mas existem distorções. Às vezes as pessoas acham que porque a palavra está em moda, tudo se usa a palavra coach. Né?
O treinador do futebol, veja que eu trabalhei em futebol há mais de 30 anos, e naquele tempo coach já era uma coisa muito chamada com o treinador.
É porque é a tradução da palavra em inglês coach, né? Na realidade a palavra coaching, ela vem aí da década de 1400 e pouco, cocheiro, né? Vem da era uma cidade que o nome da cidade era Cox, e aí tinha um cocheiro. O que é que o cocheiro faz? Pega uma pessoa de um lugar e leva para o outro. Então a palavra coach, ela veio daí. No primeiro momento ela foi usada nas universidades, aqueles mentores que usavam os alunos para chegar no final do ano e ter o processo deles de... É, quase que uma mentoria. Hoje se separa muito bem isso. Depois isso veio para os esportes. E depois, já na década bem mais atual, isso foi introduzido nas empresas, nas organizações, e agora bem mais para a década de 90, isso tem sido usado na vida das pessoas, que é o coaching life, que se chama. Né?
Um treinador de futebol, a gente sabe que ele tem que ser acima de qualquer coisa, bom senso. Você não pode compreender um bom treinador sem bom senso. Quando a gente fala em inteligência emocional e bom senso, são coisas que se confundem?
Eu penso que bom senso vale para tudo, né? Quando a gente fala de bom senso, vamos lá, eu queria... A gente está falando de inteligência emocional, então vamos... O que é inteligência emocional, do ponto de vista do Daniel Goleman, que é conhecido como pai da inteligência emocional? Então, de forma bem simples, ele define a inteligência emocional como a capacidade de você se conectar com você mesmo e tirar o melhor de si, e se conectar com os outros, com o meio, com a sociedade, e tirar o melhor também dessa relação. Então, quando se fala de inteligência emocional, a gente está falando de capacidade de conexão. E aí o bom senso com certeza entra nisso.
Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando essa deixa. No mundo corporativo, a gente tem, obviamente, renovações que acontecem quase que o tempo inteiro, né? As estruturas do mundo corporativo permitem que, se de um lado você tem profissionais muito experientes, há uma rotatividade grande em muitas atividades. E uma frase que eu ouvi lá atrás e que eu acho, eu cada vez mais comprovo isso, e aí você me corrija se eu estiver errada, é que as pessoas são admitidas pela capacidade técnica e são demitidas pela incapacidade de se relacionar com as outras no ambiente corporativo. A gente pode tratar isso como sendo uma máxima?
Sem dúvida, existem estudos que falam que 87% das pessoas são demitidas por questões de atitude, de comportamento, e não por falta de conhecimento técnico. Ou seja, elas sabem fazer o que tem que fazer, mas por alguma inabilidade elas não fazem. Então, contrata-se por currículo e demite-se por comportamento. Isso é verdade.
Tinha uma frase antiga que era: quanto maior o anel, mais burro o doutor. Isso significava dizer que esse doutor tinha talvez a inteligência formal, intelectual, mas não tinha a emocional, não sabia lidar?
O nosso modelo tradicional de educação, durante muito tempo isso tem mudado, mas durante muito tempo ele sempre privilegiou só a questão do que a gente chama de coeficiente, né, da inteligência. E aí isso é sempre cognitivo. Então a gente tem aquela coisa, né, se você estudar, um bom aluno, estudar numa boa escola, vai conseguir entrar numa boa faculdade, ter uma boa formação, conseguir um bom emprego, vai ter sucesso. E na prática a gente sabe que não é isso. Muitas pessoas sabem o que tem que fazer, sabem fazer o que precisa fazer, sabem o que elas querem, mas por algum motivo elas não fazem. E aí isso sempre são os impedimentos emocionais, a estrutura emocional, né? Se a gente for pegar em qualquer lugar, tem pessoas com muito conhecimento e tem uma vazão de resultado muito pequena comparada ao que elas sabem. Uhum. E outras pessoas o inverso. E isso tem a ver muito com essa vazão que eu digo, a capacidade emocional, né? Que é a capacidade de conexão.
Doutor Evaldo já está se coçando.
Bom dia, gente. Bom dia, companheiros de mesa, Geraldo, ouvintes. Veja, eu, como eu sou mais ou menos da tua idade, eu sou mais velho que tu. Eu acho que o ditado popular que tu citaste, na minha compreensão, quer dizer outra coisa.
Uhum.
Quanto maior o anel...
Quanto maior o anel,
pior o doutor.
Mais burro o doutor.
Isso.
É. Isso era com relação à vaidade do doutor que usava aquele anelão.
Isso.
Né?
Se eu preciso mostrar um anel muito grande, é porque por trás daquele anel muito grande tem pouca capacidade. Né? Então, na verdade, quem é bom mesmo não precisa de um anel para ser um bom doutor. Essa é muito mais essa história, no sentido de que o que é que eu preciso exibir? Às vezes eu preciso exibir o que eu não tenho. Eu preciso fazer propaganda daquilo que eu não sou, daquilo que eu não tenho. E nesse sentido, eu acho que é o ditado da nossa época. Na verdade, inteligência emocional está muito mais relacionado ao uso da inteligência, não é? Do que mesmo uma coisa especial. Nós nascemos com um potencial, com algo que nasce com a gente, que até é formado pela herança genética, por todas essas coisas. Essa herança genética que nasce conosco vai ser aperfeiçoada pelas nossas relações, desde a relação intrauterina até a relação quando a gente nasce, a relação com a nossa família. Então eu posso ter um bom potencial quando eu nasço, quando eu começo a crescer e aparecer no mundo, e não ser capaz de usar esse potencial. Então, esta inteligência, que era um potencial, e aí por isso que o companheiro estava falando, antigamente se falava em QI, QI tem muito mais a ver com esta capacidade. Eu posso ter uma boa capacidade em relação ao potencial, ou uma boa capacidade de fazer conexões, mas eu não, a emoção me bloqueia para que eu transforme esta conexão em uma ação. Porque uma coisa é a minha capacidade e a outra coisa é o que eu sou capaz de fazer na prática. Então a inteligência emocional é de fato um uso de sua capacidade genética e todo aquele potencial que a gente aprende ao longo da vida.
Mônica? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, aproveitando, doutor Evaldo. Como é que a gente diferenciaria para o ouvinte que está em casa nos ouvindo? A inteligência como armazenamento de conhecimento... Uhum. E a inteligência, como o senhor falou, uma palavra que para mim é importantíssima, que é a capacidade de fazer conexões. Porque as pessoas confundem muito. Ah, fulano é muito inteligente, porque fulano parece um dicionário, parece um Google. E isso tem essa inteligência medida apenas pela quantidade de coisas que eu decoro ou pela quantidade de coisas que eu verbalizo, essa inteligência faz muito sentido, ou a inteligência é algo mais? É essa capacidade de fazer conexão e que tem a ver também com a inteligência emocional, que é, entre outras coisas, ter empatia, poder estar no lugar, se sentir e se colocar no lugar do outro.
Pois é. Tem um filme antigo chamado Rayman, não é? Que eu não estou conseguindo me lembrar da tradução.
Dustin Hoffman
e Tom Cruise. E que Dustin Hoffman tinha um problema, que ele era um problema de inteligência no sentido de que nós estamos. Por isso que eu estou usando o exemplo, né? Uhum. Ele era capaz de ler cartas, por exemplo. Ele era considerado um débil mental do ponto de vista de diagnóstico, mas ele tinha uma capacidade de ler cartas, ele foi proibido de entrar no cassino porque ele ganhava tudo. Então, essa capacidade de fazer conexões, que é essa conexão mais simples, não é? A pessoa pode até ser, do ponto de vista de inteligência, apoucado de inteligência, com pouca inteligência, e ser capaz de decorar, e ser capaz de marcar, sem ser capaz de articular estas conexões e aquilo que você aprende. Então, na verdade, a capacidade de memória ou a capacidade de focar em determinada situação, isso não significa inteligência. Porque a capacidade da inteligência tem a ver com a capacidade inata, com o comportamento aprendido, com aquilo que você aprendeu, e fazer essas conexões, como ela estava falando, e transformar aquilo num discurso, numa fala, e transformar aquilo numa ação. Porque às vezes as pessoas transformam numa fala, mas não transformam numa ação. Então, é importante que a gente diga para as mães assim, mas meu filho tem dificuldade de aprender. Né? Essa é uma demanda que chega muito no consultório, é assim... Eu não trabalho com crianças, eu trabalho com adolescentes e adultos. Mas chega muito no consultório a ideia do que é que está acontecendo com meu filho, e a gente vive modismo agora que todo menino tem TDAH. Eu dizia, meus três filhos tiveram que usar bota, porque na época dos meus filhos todo mundo usava bota para consertar pé. Hoje não se usa mais, né? Uhum. Mas todo mundo usa, como todo mundo agora usa aparelho. Todo mundo usa aparelho, novo, velho, todo mundo está usando aparelho. Eu acho que tem muito a ver com necessidade, claro, com a coisa da estética, mas tem a ver com modismo. Então eu acho que havia, hoje há um modismo do transtorno, do déficit de atenção, hiperatividade e atenção. TDAH, de atenção e hiperatividade. Então, é aí o que existe de professor tentando prescrever medicação, só porque o menino é impossível. Como é que chamava um menino que era danado na doença? É um menino impossível. Uhum. Ele pode ser hiperativo sem ter um transtorno. Ele é hiperativo. É um menino mais atiçado. Então, eu acho que a gente tem que fazer e ajudar as famílias a entenderem o que é uma dificuldade mesmo de aprendizagem. E existe dificuldade de aprendizagem, existe um elenco de inclusive de patologias de dificuldade de aprendizagem, e o que é a dificuldade que é a partir de um conflito familiar que está espelhado pelo menino, a partir de uma própria maneira de ser diferente da criança. Então, é importante que a gente faça, nem sempre a dificuldade de aprender tem a ver com a dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprender não é a mesma coisa da dificuldade de aprendizagem. E a gente tem que fugir muito, da coisa do diagnóstico, de procurar um diagnóstico. Diagnóstico é um carimbo, é um rótulo, que se ajuda ao profissional a seguir uma linha, em geral atrapalha a pessoa que recebe o diagnóstico e a família que recebe o diagnóstico, porque eu tenho alguns pacientes, por exemplo, assim, foi num determinado psiquiatra que disse que é um borderline. Que porra é borderline? O que adianta ele ter um diagnóstico e uma carteirinha dizendo que ele é borderline, se ele não puder entender o que é você viver no limite? Porque borderline é que você vive no limite entre a psicose e a neurose. Isso pode ajudar ao técnico ter uma ação, passar uma medicação, ter um tipo de terapia. Mas se isso é usado... Veja, minha família não me compreende. Eu vi isso do paciente uma semana passada. Minha família não me compreende porque eu sou um borderline. Então eu sou uma pessoa muito sensível. Ela não pode me exigir. Isso era um cara de 40 anos. Então, veja, principalmente em criança, a gente tem que fugir da tentação de dar um rótulo, de fazer um diagnóstico. Diagnóstico é algo que vai ajudar o técnico a orientar a sua terapia e o seu processo terapêutico. Né? Às vezes atrapalha se a gente não sabe comunicar para a família como é que é o nome daquele transtorno que a pessoa que nos procura está apresentando.
E às vezes, né, doutor, a gente está falando, essa demanda também acontece nos meus atendimentos de coaching, que vem querendo tratar o filho como se a causa estivesse nele, a causa está nos pais, está nos adultos. Né? Eu sempre digo assim, quando a gente tem déficit de vitamina, o que a gente faz? Toma vitamina. Quando a criança tem déficit de atenção, dê atenção para ela, né? Então a gente precisa, às vezes a questão está só nos pais, esse comportamento que, como a gente dizia, é o menino danado, é o menino energético. Isso é natural, às vezes o que ele está precisando, às vezes está gritando por atenção. E hoje com as tecnologias, com tudo, às vezes isso é trocado.
No meu tempo era por castigo, ele estava querendo...
Pedindo limite, né? Pedindo limite, né?
Exato. E muitas vezes é. E a atenção pode ser esse limite. Uhum. Eu acho que há uma confusão entre... Principalmente pessoas que foram muito carentes na infância, pais que foram muito carentes na infância e na adolescência, acham que tudo que pode dar para os filhos é tudo aquilo que eles não tiveram na adolescência e na infância. Então, veja, eu vou procurar dar tudo que eu não tive. Isso é o maior engano, não é? Porque eu acho que a gente precisa ter o básico, a gente precisa ter o básico no sentido da sobrevivência, mas precisa ter muito afeto. E nós conhecemos famílias muito humildes que passam muita dificuldade, mas que o afeto segura aquela relação e aquela união daquele núcleo familiar. E o afeto vem junto com o não. Eu trabalho com drogas, com pessoas que usam droga. Eu não trabalho com droga. Eu trabalho com droga, é farmacêutico. Eu trabalho com pessoas que usam droga. E eu digo, quem é mais vulnerável a usar droga são as pessoas que não tiveram nada e as pessoas que tiveram tudo. As pessoas que não tiveram nada porque não tiveram sim na vida. E isso faz com que a pessoa tenha uma atitude agressiva dentro da vida. E as pessoas que tiveram tudo porque nunca tiveram não. E o não é integrador. O pai e a mãe têm que entender que dizer não para a criança faz parte do processo de integração daquela personalidade. Sim é bom, mas às vezes o não é muito mais importante. Porque senão a vida vai dar esse limite que a família não dá.
Até pontuando, doutor Evaldo e Sérgio, a gente vê muito isso entre os jovens quando chegam no mercado de trabalho, ou no estágio, ou no primeiro emprego, esse não lidar com o não, não lidar com a frustração de não ter, né? Quando se recebe o não, é como se você estivesse destruindo a vida daquela pessoa. E muitos reagem sem inteligência emocional, ou seja, sem conseguir entender que aquele não faz parte de todo... Que a vida é feita de nãos, na verdade, né? A vida é feita de nãos.
Até como
se
fosse assédio, né?
Exatamente. E lidam como se você estivesse fazendo uma coisa do outro mundo, quando você diz não, quando você coloca um limite. Eu tô aqui me lembrando que anteontem eu conversava com meus irmãos sobre filhos e eu ouvi o maior elogio que eu podia ter ouvido na minha vida. Se vai ser assim daqui para frente, eu não sei. Mas meu filho de 14 anos, que ouvia a conversa atentamente, falávamos de um outro sobrinho nosso, ele disse assim, faltou uma hora de manhã com ele. Porque se ele tivesse uma hora de manhã, no caso eu, para dizer não, ele não faria isso. Eu acho que todo mundo precisa disso na infância. E quando você chega no ambiente corporativo, que você tem que dizer não, você recebe não e você tem que dizer não. As pessoas elas não estão muito preparadas para isso, principalmente os mais jovens.
Mônica, meu supervisor lá no Rio Grande do Sul, passei 11 anos no Rio Grande do Sul, terminei meu curso médico, fui para o Rio Grande do Sul, onde eu passei 11 anos fazendo a residência. E o meu professor dizia assim, se o seu paciente melhora, pode ter sido por qualquer coisa, até por você. Mas se seu paciente piora, faltou você. Foi porque faltou você dar alguma coisa. E você tem que aprender. Então, na verdade, o fracasso, a piora do meu paciente, me ensina muito mais. Muito mais do que o acerto, do que a melhora do meu paciente. Porque a melhora do meu paciente pode se dar por qualquer coisa, inclusive pela minha atuação. Então, esse treinamento de você ser capaz de viver a frustração como o seu limite e aprender do seu limite. Aliás, Freud fazia isso, né, no início do século passado. Ele criou a tireoide, ele experimentava, examinava o que não tinha dado certo, o que não tinha dado certo, voltava, experimentava de novo. Então, o fracasso, a dificuldade, o não, é o que nos ensina. O sim não nos ensina. O sim reforça a nossa onipotência.
O aprender a conviver com a frustração é inteligência emocional? Se inclui aí dentro?
Eu acho que o aprender a conviver com a frustração é a própria expressão da inteligência emocional. Uhum. A inteligência emocional se forma a partir de que a emoção ela não se regula só pelo sim e pelo não. A emoção se regula por um processo interno muito complexo, né? O processo emocional é um processo muito complexo, que tem várias variáveis, que tem vários determinantes, e que, na verdade, lidar com a situação real. O grande problema, e aí volta a minha experiência com as drogas, é que as pessoas procuram as drogas para viver uma fantasia, porque há uma grande dificuldade de lidar com o real, com o concreto, com o que está acontecendo dentro de mim e fora de mim, no mundo. E nós vivemos um mundo que favorece muito isso. O mundo está sendo muito cruel. Esse mundo contemporâneo, com essas mudanças, com todas essas questões. Aliás, eu estava discutindo hoje com meu filho sobre isso. O mundo não é pior do que já foi, Mas o mundo tem características dessa desorganização familiar e comunitária que acho que é um momento singular. Né? Uhum. Então, eu acho, por exemplo, que a eleição de Bolsonaro tem que nos ajudar de alguma forma. Uhum. Porque são tantas loucuras, tantas coisas que a gente está acompanhando, que isso tem que nos ajudar. Eu tenho que perguntar assim, por que é que nós estávamos precisando de um Bolsonaro? Uhum. Por que é que nós estávamos precisando? Por que é que a população brasileira, 58 milhões de pessoas, votou em Bolsonaro? Se a gente não puder entender isso, por que é que a gente estava precisando, não adianta a gente só dizer, como eu digo, não, eu não votei. Eu não votei, mas eu sou responsável.
Deixa eu começar a entrar, a gente volta já.
Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Vamos em frente tratando aqui de inteligência emocional. Meus doutores, todos nós conhecemos, às vezes, gente que vai trabalhar nas nossas casas, quem faz pequenas construções sabe disso. Pessoas, chega um camarada assim que diz, poxa vida, esse camarada sabe muito mais do que o engenheiro. Se der defeito no televisor, ele conserta. Se der defeito na energia, ele conserta. Na cacimba, ele vai lá e bota uma bomba. A pergunta que eu faço é o seguinte, e às vezes essas pessoas, elas não sabem nem ler coisa nenhuma. Elas perguntam qual é essa letra aqui para botar o prego lá. E eu pergunto, se desse a uma pessoa dessa, a informação necessária, a escola necessária, ela seria um Da Vinci ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Bom, eu não acho que existe uma resposta sim ou não. Eu penso, às vezes eu paro no sinal e as pessoas me elogiam para algumas coisas em situações, e quando paro no sinal eu vejo algumas situações que eu penso que, como eu sou ainda analfabeto emocionalmente de muitas coisas, porque se algumas pessoas tivessem as mesmas oportunidades que eu tive, eu tenho certeza que realizaria muito mais do que eu. Mas não tem a ver só com conhecimento. Eu acho que as crenças, elas são formadas na primeira infância. Que a minha capacidade, quando eu falo de crenças, eu vou pegar a pirâmide do indivíduo, aí é quem eu sou, o que eu posso e o que eu mereço. Uhum. Muitas vezes eu não me... A gente tem um conceito, muitas vezes errôneo, de que eu sou o que eu faço. Uhum. Ou o que eu tenho, que é pior ainda. E eu passo uma vida construindo isso, às vezes por questões... As nossas crenças, elas são formadas na primeira infância. Então, meu filho tira uma nota boa, e diz, olha como meu filho é maravilhoso, tirou 10. Ele aprende que o que ele faz, e é um aprendizado que eu não tenho como controlar, mas é emocional, que o que ele faz é o que ele é. E ele passa a vida tentando fazer para provar que ele é alguma coisa. Uhum. Ou então, o que ele tem é o que ele é. E isso, hoje, na nossa sociedade, eu acho que é uma das piores coisas, é essa a falta da pessoa entender quem é que ela é, a sua identidade. E aí a gente fica querendo ser, ou querendo mostrar ser quem a gente não é. E isso não tem a ver com o nosso estudo cognitivo, né? Então, a realização, eu atendo pessoas com um nível financeiro muito alto, que eu penso que muitas vezes esse pedreiro não trocaria a vida dele, uhum, por isso, porque a única coisa que tem é dinheiro. A crença tem a ver com a nossa, tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu na nossa primeira infância, ou sob forte impacto emocional, ou sob repetição, tudo que eu via meu pai fazendo, a minha mãe dizendo, como eu via ele lidar com dinheiro, com trabalho, isso vai determinando um pouco de como eu acredito nas coisas.
Entendeu? Deixa eu lhe pedir uma abertura para fazendo história com Orlando Silva, o cantor das multidões. Por gentileza.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
Comecei a aprender as coisas que o Chico cantava ouvindo no rádio do vizinho, que eu não podia ter rádio, porque eu era muito pobrezinho. Eu aprendia com o rádio do vizinho. E a única escola que eu seguiria seria do Tito Esquipa. Aí eu fui ao Teatro Municipal e cantei pro Tito Esquipa. Quando eu terminei, o Esquipa disse, menino, não estude o canto. Não estude que você vai perder toda essa naturalidade, essa beleza que você cantou agora para mim. Em qualquer parte do mundo que você vá, cante assim como você cantou para mim, com toda a natureza.
Ai, deixa a me chorar.
Rádio Jornal.
Isso foi o professor que disse a ele. Não venha não que eu lhe atrapalho.
Diga aí, doutor. Engraçado que eu ia falar alguma coisa parecida com isso, sabia, Geraldo? Eu ia dizer o seguinte. A gente tem que entender o que existe do potencial de talento, né? E talento é diferente de inteligência. Veja, eu não consigo desenhar nada, absolutamente nada, com alguma coerência. Então, veja, o talento para cantar, a capacidade, o que ele pode, e eu discordo até um pouquinho do professor, ele pode aprender e apurar se for um bom professor que vai estimular dentro do talento. Então, um pintor, ele nasce pintor. Ele pode desenvolver esta capacidade e esse talento. Então, veja, há algumas coisas que a gente nasce com ela e tem o que não tem, né? Eu sou um boêmio, tu sabes que eu gosto muito de serenata e de música brega e todas essas coisas. Agora eu sou um horror para cantar ou para tocar qualquer coisa. Minha mãe, naquela época, tinha a mania de botar o menino para aprender piano. Eu fui lá, com 3 aulas, a professora me chamou, disse assim: olha, Evaldo, é um menino muito inteligente, muito querido, agora ele não tem o menor talento para piano. Vai gastar seu dinheiro com outra coisa. Então, veja, esse é talento. A outra coisa é curiosidade e capacidade de articulação, que é o que a gente chama de inteligência emocional. E evidentemente que esta capacidade e essa curiosidade de entender como é que funciona. E para você ter uma caixa d'água, você tem que ligar os canos, depois de ligar os canos, você bota a torneira e abre a torneira da caixa d'água, enche, bota água lá em cima e sai água aqui. Toda essa curiosidade e esta capacidade de articular todas essas fases, todas essas coisas, isso aí é inteligência emocional. Entendeu? É outra coisa, talento. E eu acho que o professor lá do Orlando dizia assim: olha, não mexe muito com esse teu talento, que não vão querer fazer de ti o que tu não és. Uhum. E tu és esse vozeirão. Então, é este sentido, e a gente sabe que Nelson era tato, não é? Nelson
ele era Orlando Silva.
Não, estou dizendo, estou falando do talento do Orlando, mas Nelson era tato.
Sim,
e
sim.
Se alguém quisesse botar, sei lá, para... Não, ele era, e ele, quando ele cantava, ele não era nada. Ele era aquele vozeirão igual ao do Orlando. Então, nesse sentido, a gente tem que diferenciar o que é talento, que é um bem inato, que a gente nasce com ele. E tem gente que tem 3 anos de idade, quando você olha, ele está desenhando algo que eu não consigo desenhar de jeito nenhum. E eu não vou aprender a desenhar. Pode me botar com os melhores professores, eu não serei capaz nem de tocar um instrumento, nem de cantar, nem de desenhar alguma coisa, porque eu não tenho esse talento.
Se esse talento cai na mão de um burro, de um... Tá me entendendo?
Para piorar.
Ajustá-lo. Não pode levar uma complicação enorme.
Pode deformar, não é? Uhum. Porque você vê grandes potencialidades. Porque quando a gente está falando, por exemplo, que o coach faz, que é poder perceber qual é o seu caminho, né? Porque o coach tem a capacidade de perceber, e dentro daquilo que você é e das suas potencialidades, ele poder ser um técnico, que é como ele disse, né? Uhum. Coach é treinador, é quem treina para você usar da melhor forma possível as suas potencialidades. Então, ele é capaz de desenvolver um talento, algo da sua potencialidade, que pode ficar reprimido ou pela questão da sociedade, ou, por exemplo, um bailarino. E a gente sabe que na nossa geração, quem fosse bailarino era viado. E quem fosse viado era espezinhado, né? Uhum. Hoje nem tanto. Hoje acho que o movimento tem lutado mais por um lugar dentro da sociedade, pela representação, embora haja muito preconceito ainda. Então, se a pessoa nasce com um homem, na nossa geração de 70 anos, nascia com o talento para dançar. Ele vai ser sufocado pelos pais, ele vai ser sufocado pela sociedade. Se ele encontrar alguém, um coach, um treinador, ele vai desenvolver essa capacidade de dançar. E não tem nada a ver o bailarino com a questão da homossexualidade. Nada tem a ver com um talento específico.
E então, aí a gente pode pegar, né? O psicólogo Garvin falava de inteligências múltiplas, né? A gente fala sempre a inteligência matemática ou a inteligência de você ser bom, por exemplo, em português, mas aí Garvin traz uma outra teoria, que é da inteligências múltiplas. Então eu tenho, por exemplo, se você pegar aquela Daiane dos Santos, que dava aquele triplo, aquilo é uma inteligência.
Triplo mortal carpado.
Triplo mortal carpado. Então tem pessoas que têm uma inteligência motora, né, para dança, para algumas coisas. Então existe também, além da questão da inteligência emocional, da inteligência cognitiva, as múltiplas inteligências que entram também nesse contexto, que entra a questão do talento.
Deixa eu fazer uma provocação para os senhores. A gente, quando pensa, e aí eu vou trazer sempre a discussão para o ambiente corporativo, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Onde as coisas acontecem, é para isso que a gente estuda e tem profissões, para lidar com pessoas e estar junto de pessoas. A inteligência emocional, ela significa controlar mais as emoções ou extravasar as emoções. Onde é que eu quero chegar? A gente é confrontado diariamente com o contraditório, né? Não é? O chefe, mesmo sendo chefe, em algum momento ele vai ser confrontado com o contraditório. Como é que a gente lida com isso de maneira inteligente emocionalmente?
A inteligência emocional vai nos mostrar quando é que eu vou controlar e quando eu vou externar. Essa é a capacidade. Né? Então, veja, tá falando do corporativo. Me lembro uma época, uns 20 anos atrás, que a gente estava falando sobre a questão do contratar a gente. Né? Como é difícil contratar a gente. Porque se você dá uma carga que a pessoa não é capaz de suportar, você vai deprimir a pessoa. Ele vai para um lugar onde ele não é capaz de cumprir. E ele tem capacidade de cumprir outras coisas. Por outro lado, se você dá uma função para uma pessoa que tem muito mais capacidade do que aquela função que foi designada para ele, ele vai ficar ansioso, porque ele não vai ficar contido dentro daquele cargo tão pequenininho. Então, acho que é exatamente a capacidade dessa pessoa, da tua profissão, que faz essa coisa da colocação da pessoa no lugar onde a pessoa pode render mais e pode se sentir mais satisfeito. Porque o produto que sai de um trabalho é exatamente dado pelo que eu estou fazendo e pelo prazer que me dá aquilo que eu faço. Então, nesse sentido, eu acho que a pessoa que tem inteligência emocional é capaz de saber quando vai explodir e quando vai se conter. Nem explodir em todas as situações, nem se conter em todas as situações. Porque, senão, se ele se contém completamente, ele vai terminar voltando aquela emoção que era para sair para dentro dele e adoecendo psiquicamente, adoecendo fisicamente. A gente sabe o quanto tem de depressivo que se expressa na sua dor psíquica através de uma dor física, né? O depressivo às vezes tem uma dor de cabeça, às vezes tem uma dor no estômago, uma dor no coração, uma dor nos braços, uma dor nas pernas. A dor é uma forma também de falar. Então, nesse sentido, eu acho que a inteligência emocional é você saber onde é que vai usar a externalização e a internalização do emoção.
Me permitam aqui, por gentileza, registrar o que as pessoas estão dizendo. José Saroba, de Recife, disse: esse professor bigodudo, ele está vendo pela internet aí, né? Está dando um show. Desculpe eu não lembrar o nome dele. Esse é o psiquiatra, psicanalista, Evaldo Melo, grande psiquiatra, grande psicanalista, grande comedor de gente.
Zé. Aí e amigo Geraldo Freire.
Vem Pereira de Silva, de Boa Viagem. Ele disse: com muito problema familiar, repeti 4 anos seguidos a primeira série. Não conseguia me encontrar com a sala de aula e nem realizar nenhum tipo de tarefa. Ninguém nunca notou nenhum tipo de problema comigo. Até que uma coordenadora notou possível problema comigo e me encaminhou a uma psicóloga. Com 2 visitas a ela e uma visita dos meus pais, um gatilho na minha mente foi aberto e eu pude entender tudo o que se passava em minha volta. Resolvi, mas foi difícil. Se encontra isso por aí, doutor?
Encontra. É o que eu falei. Na realidade, as crenças é tudo que a gente, de alguma forma, foi exposto. Aquilo que a gente viu, ouviu ou sentiu, né? São nos nossos sentidos, sobre forte impacto emocional ou sobre repetição.
Às vezes o pai reluta a levar um profissional de qualquer tipo, porque ele mesmo quer resolver o problema.
Existia muito preconceito, né, sobre a coisa do psicólogo. Eram coisas que eram para quem tinham doenças mentais. Hoje a gente entende o quanto para o desenvolvimento humano essas terapias, o coaching, a psiquiatria em casos mais graves, onde a gente precisa de alguma coisa de medicamentos, alguma coisa que não é lidado só. Porque o doutor Evaldo sabe, às vezes a pessoa trabalha, melhora, vai fazer uma atividade física, ela melhora sintomas de depressão, não é que a atividade física trabalha depressão. Então, todas essas situações, quando você cuida, você de alguma forma está cuidando da sua estrutura. Nós somos corpo, alma, né, e espírito. Quando a gente fala de alma, a gente está falando de razão e emoção. Porque que muitas vezes eu sei o que eu quero fazer, sei que é bom para mim aquilo, eu sei fazer e por algum motivo eu não faço, eu me auto-saboto. E aí são meus impedimentos emocionais. E às vezes, como ele falou a palavra gatilho, às vezes um gatilho pode despertar coisas boas ou ruins. O que eu preciso fazer é tomar consciência. Aí, voltando para a pergunta da Mônica, assim, do ambiente corporativo, a inteligência emocional é exatamente o que o doutor Evaldo falou. É eu ter, não agora o controle está externo. Se me tratam bem, eu trato bem. Se me tratam mal, eu trato mal. É eu ter o controle de quando eu me controlo e eu ter o controle de quando eu extravaso. Eu penso, eu lembro muito, assim, para mim é o maior case, o maior exemplo de inteligência emocional é Jesus Cristo. Então teve momentos que ele saiu chutando o pau da barraca, né? Quando chegou lá no templo e tal, ele se irou, teve raiva, jogou, derrubou tudo. E tinha momentos que nada que era externo, por mais que o provocassem, ele saía. Então eu acho que inteligência emocional é essa sua capacidade de você conectar-se com você mesmo e saber do que você pode e do que você não pode. E não ficar refém do que está externo, né? Se o dia tá bom, você tá bom, né? Tem a gente, às vezes a gente percebe, sempre se perceber, aliás, tá deixando o que está externo, o outro, o teu parceiro, o teu pai, o teu cônjuge, definir como você se sente, como você vive. E isso é uma carência de inteligência
geral. É porque a gente nem sempre sabe fazer, né? Mas se a gente tivesse paciência, inteligência suficiente para tratar sempre bem as pessoas que nos tratam mal, a gente tinha que saber que elas sofrem muito mais quando são bem tratadas, não é? na chamada tapa sem mão, não é que se diz.
Veja, Geraldo, o processo terapêutico, que é o processo de autoconhecimento, né, ele vai mostrar para a gente um pouco, e a gente vai descobrir como nós somos. Se eu tenho a natureza agressiva e as pessoas são diferentes, o que a terapia vai ajudar a pessoa é exatamente, conhecendo a sua natureza agressiva, não usar essa natureza agressiva a todo momento e usar essa natureza agressiva para poder enfrentar os desafios, para poder superá-los. Então, é a capacidade que eu tenho de poder, este relé que vai me dar quando é que eu vou ser, externalizar e quando eu vou internalizar. Mas eu queria pegar a fala desse segundo ouvinte que eu achei muito legal. Primeiro, eu acho que ele traz uma coisa importantíssima. Nem toda intervenção psicológica é demorada, né? Ele falou, foram 3 encontros, talvez até tenha sido mais, e que na memória dele vem como 3 encontros, mas que podem ter sido 3 encontros. Então, um encontro psicoterápico breve pode ser muito eficaz, como foi para esse ouvinte. Depois é a questão, quando você estava falando, da questão do preconceito. Se um menino quebra um braço, eu não vejo nenhum pai querer encanar o braço do menino sozinho. Leva para um médico para poder encanar um braço do menino, porque é alguém que estudou para poder cuidar de braço quebrado. Mas se a pessoa está quebrada emocionalmente, os pais querem consertar sozinhos. E a dor que não sangra, certamente é uma dor muito mais poderosa do que aquela que sangra. Porque aquela que sangra todo mundo está vendo. Então há muito um preconceito de não levar diante de uma dificuldade psicológica como se isso fosse sintoma de fraqueza. Não, meu filho é fraco e eu vou levar num psicólogo. Não, meu filho vai poder desbloquear esses gatilhos que esse nosso ouvinte falava para ele poder ser melhor, mais feliz e mais produtivo para a sociedade, que é isso que nós queremos.
Porque o cara disse, se o doutor vai conversar, eu também sei conversar.
Eu quero fazer uma pergunta também, uma provocação para os dois. A gente falava no intervalo dessa coisa desse mundo que hoje é oculto ao indivíduo, né? Eu sou bom, eu sou ótimo, minha vida é perfeita, no Instagram tá todo mundo feliz e sorrindo, comendo os melhores pratos, né? Enfim, até que ponto esse mundo, esta sociedade que nós vivenciamos, que tem um culto exacerbado ao indivíduo, ela contribui para pessoas menos inteligentes emocionalmente? Na opinião de vocês, o que é que relação pode ser feita a partir dessa constatação que vivemos?
Veja, eu acho que nós vivemos a sociedade do minuto, não é? Não são mais nem os 15 minutos de fama. Eu acho que, por exemplo, as pessoas... Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, por opção, por dificuldade minha. Eu não tô propagando isso, nem dizendo que isso é bom. Eu não tenho. Mas eu acho que quando você tem a necessidade, como eu vi no Instagram de uma moça que estava com o dedo do pé inflamado e ela tem uma necessidade de fotografar esse dedo do pé inflamado e botar no Instagram ou no Facebook, alguma coisa está errada. Porque então eu tenho que comunicar desta forma quem eu sou. Por que será que eu estou precisando exatamente demonstrar isso? E mais ainda, a sociedade de hoje não ela é só publicizada, como ela é descartável. Porque a foto de ontem já não serve no Instagram de hoje. Então, esta sociedade que é tudo descartável e que nada fica, é esta sociedade que aliena a questão da família, da comunidade, da sociedade e da preocupação com o outro. Eu tenho absoluta concordância com você quando é uma sociedade narcísica, só preocupada consigo mesmo, que não se preocupa com o outro. E este olhar só para dentro é um olhar enviesado e deturpado e que traz muitas dificuldades. Eu estava falando no intervalo sobre a questão da performance dos estudantes de medicina no início do curso. Foram estudantes muito bem sucedidos. Os estudantes que passam no curso de medicina são, em geral, os melhores estudantes. Não, os melhores também passam em engenharia, também passam em direito, também passam nos outros. Mas como eles só foram bem sucedidos e não viveram frustrações, quando se defrontam com a frustração da carreira médica, do curso médico, os meninos piram. Os meninos e as meninas piram. Enlouquecem porque não sofreram um processo de aprendizagem que vem da frustração. Então, nesse sentido, essa sociedade narcísica, do culto ao eu, do culto ao que eu sou, do culto ao que eu tenho, isso faz com que as pessoas se desvinculem dos outros e se alienem. Porque nós aprendemos a sermos o que somos com o olhar do outro. Nós nascemos selvagens. Se você pega uma criança de 3 anos, é um selvagem. Se você for submeter uma criança de 3 anos, ela quer agora, neste momento, do jeito que eu quero. O que humaniza o homem é o olhar do outro, é o contato com o outro, é o contato com a mãe, é o contato com o pai, com os irmãos. Isso humaniza. Então, quando eu me esqueço desse contato com o outro e eu vivo nessa sociedade narcísica que só pensa no ter e só pensa no que eu sou, é alienação. É alienação completa e isso é patológico, isso é doentio.
Vamos começar? A gente retoma com o senhor. Muito bloco.
Rádio Jornal, Pernambuco ao vivo.
Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
Por gentileza. O que nós temos de gente aqui querendo participar de toda forma, chega a dar pena, mas o tempo está se esgotando, eu fiquei de lhe soltar a palavra.
É, eu só complemento.
No bloco.
Só complementando o que o doutor Evaldo falou, assim, eu acho que aquilo que a Mônica perguntou, eu acho que no fundo vem para a questão da identidade. Quem nós somos, né? Se a gente diz, eu acho que inteligência emocional, fosse traduzir bem claro, quando eu tenho certeza de quem eu sou, do que eu sou capaz e do que eu mereço, não é nada que vai vir de fora que vai determinar. Eu não preciso, né, aquela coisa da menina que precisa colocar no Instagram, porque talvez está faltando identidade, né? Talvez não, com certeza está faltando identidade. E às vezes essa identidade ela foi corrompida pelos nossos pais, pelas pessoas que mais nos amavam, porque na realidade nós somos vítimas de outras vítimas. Os nossos pais, eu como pai, né, acabei de ter um bebê de 10 dias e tenho de 21 anos o mais velho, então tenho de 21, 18. Nós como os pais, às vezes a gente dá o melhor que a gente pode. O meu pai deu o melhor e assim sucessivamente, mas dentro daquilo que a gente tinha. Então eu sempre digo que nós somos vítimas de outras vítimas. Agora, o cérebro tem uma capacidade fantástica de reaprender, que é a neuroplasticidade. Então eu não preciso, porque eu fui assim, não é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Não, nós temos a capacidade, e aí existem várias formas de você procurar ajuda, terapias. O desenvolvimento humano não pode ser visto só com um prisma, né? Mas tem a psicologia, tem o coaching, tem a inteligência emocional, tem a psiquiatria, tem a medicina, tem a nutrologia. Tudo isso faz com que a gente seja um ser humano mais perto daquela real identidade, daquilo que a gente nasceu para ser, né? Nós nascemos para ter vida e vida em abundância, porque já disseram isso pra gente, né? Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Qualquer área da nossa vida que não seja abundante é uma disfunção e merece e deve ser tratada.
E o que é que a gente diz a pessoas que não têm nenhuma condição de acesso a gente que possa dar esse tipo de tratamento e atenção?
As crenças, elas vêm, como eu já falei, de tudo que a gente viu, ouviu ou sentiu. As novas crenças também. Então, os lugares que eu ando, com quem eu ando, que conversas eu tenho, o que eu me exponho a ver, assistir, a ouvir, isso vai determinando e vai alimentando aquilo que eu vou tendo, né? Hoje, o que é que é uma grande doença da sociedade? Ela começou a aceitar o que era comum como sendo normal. Porque a gente vai se expondo tantas vezes àquilo que a gente acha que é assim mesmo, então, que é natural.
Não custa nada levar a sério alguma coisa que você achou importante nessa nossa conversa de hoje.
Sim.
Não é verdade?
Uhum. É, porque veja, eu acho que a gente tem que sempre estar fazendo uma diferença entre o que é, por exemplo, um sentimento de tristeza e o que é uma depressão. Eu acho que um sentimento de tristeza, de desencontro, de desenraizamento, eu acho que você tem que ter o seu grupo social vai ser capaz de suportar essa sua tristeza. Se você tem uma depressão, que é uma patologia, que é um transtorno, aí precisa de um profissional para lhe ajudar. E o que acontece muito é que essas dores menores estão sendo canalizadas para dentro dos consultórios. E aí eu acho que não é consultório. Aí é outro tipo de relação. É o tipo de relação dentro da família, é o tipo de relação dentro da sociedade. Para que a gente não fique patologizando tudo. Tudo não é patologia. Tudo não é depressão, não. Tristeza é tristeza. Inquietação é inquietação. Desânimo é desânimo. Depressão é isso elevado a uma potência insuportável. Isso é que é depressão. Depressão precisa de medicação. Tristeza, não. Tristeza precisa de amigo, exato, de conversa.
Entende? O senhor falou uma coisa que é fundamental, doutor Evaldo, que eu acho que a gente não existe sem o outro, sem o olhar do outro. Nós somos necessariamente o outro. Eu brinco, digo isso sempre, eu jamais, a coisa que eu mais tenho medo na vida é de ficar só. Mas quando eu falo ficar só, é ficar sem amigos, é ficar sem ter com quem falar, é ficar sem ter com quem trocar. De alguém que diga assim, olha, hoje você foi massa, hoje você foi péssima. E de poder dizer isso a alguém. Eu acho que a gente não vive, não somos ilhas. E quando você se sente só a ponto, sozinho a ponto, de ter que ser narcisista o suficiente para fazer selfies o tempo inteiro, tem alguma coisa errada aí, né? Eu acho que você está deixando de viver um pedaço da sua vida que tem que ser compartilhada. A vida é boa quando é compartilhada.
Obrigado, meus gente fina.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.